בעזרת השם דף חף ד' תלמוד כתובות. שלום עליכם, מרינזונוב ודף איסטרמוס דף חף ג' עמוד ב' נו ורסו נאו איתה וניאג' באשו נמישנה וכן אנשים אם עוזר יוס קאזו מוסחביזה איזה קאזו נסה גמרה נפרנצ'י פרנז יסמו אותו קאזו זה קונפיימוס הפסוע, נון קונפיימוס הפסוע וכן שני אנשים, דו הספסוע, זה אומר כהן אני deles fala, eu sou um Cohen, chega numa cidade, ninguém conhece a família dele, e ele diz que é Cohen, quer receber a Trumá, a oferenda da parte da produção que se dá para o Cohen. E o outro também fala a mesma coisa, Vezeu Omer Cohen Ani, o outro fala que também ele é Cohen. E Nanemanim fala a Mishnah, não confiamos nele, ele vai receber a Trumá, temos Kohanim aqui nessa cidade, que são comprovados que são Kohanim, conhecemos a família. Agora, eles vão receber a Trumá em vez dos outros? Não, não vamos acreditar que eles são Kohanim. Até que eles tragam uma prova. O Bismar Shemeidim Zedze, porém, se o primeiro testemunha sobre o segundo que é Kohen, o segundo testemunha sobre o primeiro que é Kohen, Harelo Nemani. Aqui a coisa muda. Uma vez que um testemunha sobre o outro, eles são confiados. Isso fala a Mishnah. Temos uma testemunha que diz que o outro é Kohen, acreditamos nele, e o segundo fala que o primeiro é Kohen, acreditamos nele. Vamos ler na nossa Gemara. Não temos um receio de um complô. Não temos, os Kohanim ignoraram esse receio. Que talvez eles combinaram. Talvez eles não são Kohanim e combinaram um falar sobre o outro. Fala, está na cama, não temos esse receio. Rebidomer fala, Rebidá, em malimle que eu não apie de rato. Fala, Rebidá, que não é Allah, é como Rebidá. Não vamos considerar uma pessoa Kohen por causa de uma testemunha só. São necessárias duas testemunhas. Allah é como Rebidá. Amar Rabi Elazar, fala Rabi Elazar, e matai. Quando é que eu concordo com Rabi Udá que não é suficiente uma testemunha? É só quando tem um boato que rodeia que essa pessoa não é Kohen. Então aí temos suspeitas. Tem um ponto de interrogação sobre Aval Makom Shein Orelim, para isso não tem esse boato. Malim Lekionar Piedra, fala Rabi Elazar, aceitamos uma testemunha para esclarecer que outra pessoa é Kohen. Rabbi Shimon ben Gamli, ele Omer, fala Rabbi Shimon ben Gamli, ele Mishum Rabbi Shimon ben Sagan, em nome de Rabbi Shimon, filho do Sagan, Malinle Keuna al pie dechad. Aparentemente ele fala a mesma coisa do que está na cama, é suficiente uma testemunha para esclarecer que outra pessoa é Kohen. Vamos ver na nossa Gemara, não nesse Daf, na frente, que qual é a machloket entre Rabbi Shimon ben Gamli, em nome de Rabbi Shimon ben Sagan, e está na cama. Aparentemente eles falam a mesma coisa. Fala Gemara com Hani Lamali. Agora vamos fazer um retrospecto de todos os casos que vimos até agora da Peixe Assar a Peixe Itir. Agora a Gemara resolveu perguntar por que as Mishnot se repetem tanto. Temos vários casos de Peixe Assar a Peixe Itir. E temos esses dois casos que as pessoas vêm e falam que ele é Kohen, ou da Fanteiro vimos uma outra Mishnah, vamos revisar também. Aparentemente se repete. O que é a Peixe Assar a Peixe Itir? Para quem perdeu os shiurim. Peixe Assar Peixe Itir, a pessoa que conseguiria algo sem falar nenhum argumento. Ele chega numa cidade, ninguém conhece ele. E se casa uma mulher, por exemplo, ela pode se casar, ninguém suspeita que ela é casada, pode se casar com qualquer pessoa. Ela vem, ela fala que ela era casada, mas ela se divorciou, mas ela não tem o documento do divórcio. Agora, se ela quiser se mentir, se ela realmente é casada, ela quer se casar outra vez, de forma proibida, ela poderia ter ficado quieta e se casado. Ninguém ia reclamar com ela. Ela fez um pecado, mas ninguém ia saber disso. Agora, ela vem, ela diz, eu era casada, mas me divorciei. A Peixaça, ela colocou a bandeira vermelha sobre ela, que ela era casada. Os reis vão falar, então traz o seu divórcio. Prova que você se divorciou. Ela diz, eu me divorciei e é suficiente. A Peixaça, ou a Peixeita, ela poderia ter ficado quieta. Amigo de Baixatic. Ela não quis ficar quieta, ela quis esclarecer a situação dela, ela é acreditada. Porque tem vários casos que se repetem. Então pergunta, Agmará, para que precisamos de muitos casos, Mishnot, sobre a Peixe Assar ou a Peixe Itir? Para Matzri, recém necessário, deita na modelo de Yushua, se a Mishnah for só falar o primeiro caso, a Peixe Assar ou a Peixe Itir das Mishnot, qual é o caso? O caso é, a pessoa domina um campo. Ninguém reclamou com ele que esse campo não é dele. Ele foi e falou para fulano, olha, esse campo era do seu pai, mas eu comprei dele. Fulano disse, meu pai nunca vendeu o campo. Ele nunca vendeu um campo na vida. Esse campo é meu, eu sou o herdeiro do meu pai. Fala a Mishnah, mesmo Rabi Yoshua, que normalmente dificulta essas alahot, ele concorda que a pesha assar ou a pesha idre, essa pessoa poderia ter ficado quieta e ninguém ia reclamar com ele sobre esse campo. Ele é confiado em falar que ele comprou o campo de alguém. Então, esse é um caso de pesha assar ou a pesha idre. Agora pergunta lá, por que não é suficiente somente esse caso? Jundei kadrara de mamona. Por quê? Porque quando a pessoa chega no tribunal e fala, esse campo era do seu pai, mas eu comprei dele. Os Ramim poderiam estar numa dúvida. Será que essa pessoa está falando a verdade ou não? É verdade, ele poderia ter ficado quieto. Mas agora ele vem e fala, esse campo era do pai da outra pessoa. Será que ele, nesse momento, ele queria falar, confessar que esse campo não pertence a ele? Ou será que não? Os Ramim, ele já entende do princípio, ele queria falar que o campo é dele. Ele começou a história assim, esse campo era do pai de fulano e eu comprei dele. Então, falando, naquele caso, dá para entender bem, porque os Ramim vão entender já que essa pessoa quer, do começo ao fim, falar que o campo é dele. Por quê? Por que ele está vindo para o tribunal? Se ele quer confessar que o campo não é dele, chega para fulano e fala, olha, amigo, esse campo é seu. Por que ele está vindo no tribunal? Então, os Ramim já entendem. Ah, ele está vindo para o tribunal para oficializar com o consentimento rabino que esse campo pertence a ele. Então, ele fala, o campo pertencia ao pai de fulano. Os Ramim entendem. Ah, mas na verdade pertence a ele agora. Por isso que ele está vindo no tribunal. Então quando ele fala, o campo foi comprado por mim, eu falo, legal e perfeita pela Alahá, os Ramim falam do começo ao fim, ele está falando uma frase, o campo é meu. Então naquele caso é fácil falar pechaça ou pecheiter. Avaledim, por no próximo caso, o caso das testemunhas. Qual é o caso? Tem um documento não autenticado no tribunal. Então, não sendo esse documento falsificado, mas esse credor, se é um documento de empréstimo, ele falsificou as assinaturas dos testemunhas. Vieram duas testemunhas e falaram, nós assinamos esse documento, que estava a denúncia, o documento não é falsificado. Porém, o empréstimo nunca aconteceu, porque anucinaino, nós fomos forçados pelo credor, ameaçados de morte, loalenum, para assinar, mas o empréstimo nunca aconteceu. Que a dívida nunca não seja cobrada. Então, naquele caso, também a Mishnah fala, peixa assar ou peixe idre. Se as testemunhas não querem que o empréstimo seja cobrado, eles poderiam ficar em casa. De qualquer forma, o Betim não vai cobrar esse empréstimo sem a autenticação das testemunhas. Então, eles poderiam ter ficado em casa. Eles vieram para o tribunal e falaram, é nossa assinatura, mas nós não presenciamos o empréstimo, fomos forçados, eles são acreditados em invalidar o documento dessa forma e a dívida não vai ser cobrada. Naquele caso, eu poderia pensar que, por dedução, não falamos a pechaça ou a pechete. Por quê? Dele cadrana de mamona, que não tem nenhum dinheiro envolvido. No primeiro caso, o caso do campo, tem drana de mamona. Quando essa pessoa vem para o tribunal, ele vem porque ele quer o campo. Isso os Ramim entendem. Agora, quando essas testemunhas vêm para o tribunal e falam, nós assinamos o documento, mas o empréstimo nunca aconteceu, eles não ganham nenhum dinheiro com isso. Quem vai deixar de pagar a dívida vai ser o devedor, não as testemunhas. Então podemos pensar que quando eles vêm e falam, nós assinamos o documento, talvez eles estão querendo falar, o documento é válido, o empréstimo aconteceu. Depois eles mudam de ideia e falam, quer saber, anucimaino, o empréstimo nunca aconteceu, olhamos para esse credor, não gostamos da cara dele, não queremos que ele ganhe o dinheiro. Assim os Ramim poderiam interpretar isso que as testemunhas estão vindo falar. Eles estão, na verdade, contradizendo o primeiro testemunho deles. Como eles falam que estava denúncia? Os Ramim poderiam entender. O documento é válido, o empréstimo aconteceu. Isso que seria num caso normal. Um caso normal não é que as testemunhas foram forçadas a assinar. Depois eles vêm e eles falam, anucimaino, o empréstimo nunca aconteceu, nós somos forçados. Pode ser que os Ramim vão falar, vamos ignorar essa segunda parte, porque é um testemunho contradizendo um primeiro testemunho. E já vimos já nesse conceito que como o testemunha vem testemunha no tribunal, ele não pode contradizer o que ele falou com outro contra o testemunho. Eu poderia pensar que não se fala peixe assala peixe ite. Poderia falar que só consideramos o começo da frase deles. Fala Mishnah que sim consideramos a peixe assala peixe ite. Isso que os Ramim escutaram, que estava viadendo, e nós assinamos, não é prova que o empréstimo aconteceu. Então quando eles falam no Sinaí, eles estão completando a frase. Tudo bem. Fala, Veitana Edim. Pergunta a Gmará, por que não é suficiente falar esse caso das testemunhas? Por que é necessário também falar o caso do campo? A Mishum dele é alma. a lógica inversa. Sabe por que eu confiaria mais nessas testemunhas do que naquele caso do campo? É porque as testemunhas não têm nenhum interesse de dinheiro. Eles não ganham nem perdem dinheiro se a dívida é cobrada ou não. Então, quando eles falam, nós assinamos o documento, mas fomos forçados a assinar, vamos confiar nesse peixe arrastado, peixe tire, que eles não estão querendo confessar no princípio que o empréstimo aconteceu e depois estão se contradizendo que o empréstimo não aconteceu, porque eles não têm nenhum interesse em voltar atrás do que eles falariam. Então, por isso, consideramos a peixe arrastado, peixe tire, é uma frase só dizendo o empréstimo não aconteceu e eles são confiados. Avaliou, delenaf, shemalou, porém, aquele caso do campo, a pessoa está no campo, ele não quer perder o campo dele naturalmente. Então, poderia pensar que no princípio ele veio confessar que o campo não pertence a ele, mas ele pensou duas vezes e falou, eu gosto bem desse campo, quer saber, eu vou falar que eu comprei esse campo. Poderia pensar que temos esse receio de ele estar mentindo, e vamos só considerar o que ele falou no princípio, que ele falou que o campo pertencia a outra pessoa. Ele não tem um documento de compra. Então poderia pensar que esse campo deveria ir para esse herdeiro. Fala Mishnah que não, mesmo que essa pessoa tenha um interesse de manter o campo, ele poderia ter ficado quieto e não vindo para o tribunal e ter mantido o campo. Ele veio para o tribunal, vamos confiar nele que ele comprou. Veia Shmoinan Hanetar. Começamos a rabdar aqui em cima. E se as Mishnayot trariam esses dois casos, o caso do campo e o caso das testemunhas, não seria suficiente. O Shum de Mamona, nesses dois casos, são assuntos de dinheiro. Aval Eshetish de Isura e Malô. Porém, o caso da mulher casada. A mulher chega na cidade e fala, eu era casada, mas me divorciei. E ela não tem a prova do divórcio, ela não tem o documento. Eu poderia pensar, não nos permitir essa mulher de se casar com outra pessoa, porque o castigo seria um castigo de careta. A mulher casada que se casa com outra pessoa, e os filhos são uma miseria, filhos bastados. Eu poderia pensar que a peixaça, a peixeita, não é suficiente para permitir uma mulher dessa de se casar. Até que ela não traga o divórcio dela. Então fala a Mishnah, mesmo nesse caso, vamos confiar na peixe arça, na peixe iti. Por quê? Porque ela poderia ter ficado quieta. Ela poderia ter se casado sem falar para o tribunal nada, ninguém ia pensar que ela já foi casada. O outro caso, a mulher chega numa cidade e ela fala, eu fui raptada uma vez pelos goim, mas os goim não me violentaram. Agora a questão é, será que ela pode casar com um coelho ou não? Mulher que sabemos que ela foi raptada, e na maioria dos casos, os goímos abusam dessas mulheres, infelizmente, e a mulher que fez a relação proibida com uma pessoa que não poderia casar com ela, com um goi, não pode casar nunca mais com um coelho. Agora, essa mulher chega numa cidade, ela poderia casar com um coelho e ninguém ia reclamar com ela. Ela fala, fui raptada, mas não fui violentada. Os caminhos vão confiar nela, ela se... colocou o ponto de interrogação sobre ela, ela tem a autoridade de tirar isso, porque ela poderia ter ficado quieta no primeiro instante. Então, Lama ali, para que falar esse caso? Esse caso já saberemos sendo por dedução. Lama mishum de kabai limitne, veim mishenisset baoedi, mas lotetse. Fala Agmará, o único motivo que a Mishnah trouxe esse caso é de passagem para ensinar a próxima lacha da Mishnah. Vimos essa Mishnah no dafo anterior. A Mishnah diz, se essa mulher se casa com um coelho, antes das testemunhas virem, ou seja, se vem duas testemunhas e falam, nós sabemos que ela foi raptada. Então, agora os Rami não precisam mais da testemunha dela, que ela foi raptada, para saber disso. Mesmo que ela ficasse quieta, essas duas testemunhas estão falando para o tribunal, nós sabemos que ela foi raptada. Agora não seria mais confiada em falar que ela não se impurificou com o goi. Porque ela só pode falar isso, ela só é confiada se ela tem a peixe A, se ela é a peixe I. Ela que vem contar para nós que ela foi raptada, ela tem a autoridade de falar que ela não foi violentada. Mas se já tem testemunhas que vêm naquele mesmo momento que ela vem e fala que ela foi raptada, e falam, nós sabemos realmente que ela foi raptada, agora os caminhos vão falar, você não é confiado em falar que você não foi violentada, porque você não tem a peixe A, se ela é a peixe I, você não pode casar com o coelho. Porém, se ela vem para o tribunal e fala que ela foi raptada, mas não foi violentada, e os rim falam, você pode casar com o coelho. Depois vem as testemunhas vêm e falam, depois que ela já recebeu a permissão, e falam, nós sabíamos já que ela já foi raptada. Fala, Gmará, vimos a Mishnah no anterior, nada muda, ela pode casar com o coelho, porque os rim já deram a permissão para ela, naquele momento ela tinha peixado, ela peixou em ti, isso fica para ela para sempre. Então fala, Gmará, a Mishnah trouxe o caso da mulher raptada para falar essa situação que ela já se casou com Coen e depois vieram as testemunhas. Então ela já recebeu a permissão do tribunal, depois vieram as testemunhas Vimos um debate da fonte anterior sobre qual caso essa situação que ela já se casou se trata. Tem uma opinião que realmente se trata da mulher que diz que ela foi raptada e ela não foi violentada, ela se casou com Cohen, depois veio as testemunhas. Tem outra opinião que diz que essa parte da Mishnah, que ela recebeu a permissão dela, ela já se casou, e depois veio as testemunhas, se recai ao caso da mulher que falou que ela era casada e ela se divorciou. Então, Elemante Matna Areisha, conforme essa opinião que fala que essa Hada Mishnah, que ela já recebeu a permissão depois de ver as testemunhas, não se trata do caso da mulher que foi raptada, se trata do outro caso. O caso que a mulher disse que ela era casada, mas e cara, lembra então, porque a Mishnah traz esse caso da mulher que disse que ela foi raptada? Já sabemos que ela tinha peixe, Sara Peixeiti, isso seria óbvio. Fala Mishum de Kabae, Lemit Nestena Shem Shenishvu. Fala, Agumara, o motivo que a Mishnah traz aquele caso da mulher que disse que ela foi raptada e não foi violentada é de passagem. Para a próxima, a gente vai falar outro caso. Duas mulheres que foram raptadas, sabemos disso, e cada uma delas diz que ela não foi violentada. A gente fala que ela não é confiável, porque ela não tem a peixe, a sara, a peixe e tira. Nós sabemos que ela foi raptada, e na maioria dos casos elas são sim violentadas, ela não tem como falar que ela não foi violentada. Próximo caso é, se uma fala sobre a outra, que a segunda não foi violentada, a segunda fala sobre a sua primeira, a mesma coisa, elas são confiadas, como vimos a fala anterior, os crimes confiaram na mulher para falar sobre a outra que elas não foram, que ela não foi violentada, como se fossem dois homens testemunhando. Pergunta agora, para que a Mishnah fala, para que a Mishnah tem que falar esse caso também das duas mulheres que foram raptadas, uma fala sobre a outra que ela não foi violentada? Já saberíamos isso também, porque tem uma outra Mishnah na frente, vamos ver, que mesmo um escravo que não é um testemunho válido, ele tem a autoridade de testemunhar que uma mulher que foi raptada não foi abusada pelos goi. Então, se ela é com relação ao escravo, com certeza a mulher pode ser uma testemunha também. Então, por que a bicha tem que falar esse caso das duas mulheres que vêm e sabemos que ela foi raptada? Por que falar esse caso? Com certeza a mulher não seria acreditada sobre si própria e com certeza ela seria acreditada sobre a segunda. Então, fala mal de tema, poderíamos diferenciar. Poderíamos falar que, nesse caso, as duas mulheres, vamos desconfiar delas, que elas sim foram abusadas. Porque Neiros de Gomblin, porque talvez tenha um complô entre elas. Elas combinaram, cada uma falar sobre a outra, que não foi abusada, porque ela quer para que a segunda possa casar com o Coen. A segunda fala sobre a primeira, que ela não foi abusada, porque ela possa casar com o Coen. Temos o receio de um complô, que elas combinaram aqui. Então, poderíamos pensar que não vamos acreditar nelas. Se um escravo vem falar que uma mulher ela não foi violentada, seria acreditado, porque não tem nenhum complô aqui. Mas, na situação das duas mulheres, teríamos o receio de um complô, Kamala Shimalan, só achar que não temos esse receio. Só ignoraram essa suspeita, quiseram purificar, permitir essa mulher de casar com Cohen, e acreditaram na outra mulher. Fala Agumara, Reste Anashim Lamali. Por que a nossa Mishnah tem que falar essa halakha? Uma pessoa chega na cidade e fala que ele é Cohen, não acreditamos nele. Um fala sobre o outro que é Cohen, acreditamos nele. Lamali, para que falar essa halakha? Uma Mishum de Kabai Lemit Neplukta de Abida Verabana. Ou seja, a pergunta é por que a Mishnah tem que falar essa halakha, que a pessoa não é confiada para falar sobre si própria que ele é Cohen? Que força de confiança ele tem para falar, que a autoridade ele tem para ir no tribunal e falar que ele é Cohen? Que prova ele tem para receber Truma? Não tem nenhuma prova. O motivo que a Mishnah citou esse caso é de passagem para a próxima halakha, que uma pessoa fala sobre o amigo que é Cohen e o segundo fala sobre o primeiro que é Cohen, aí tem a discussão entre Abidai e Rahamim se uma testemunha é suficiente para testemunhar que outra pessoa é Cohen. Fala Natan Raman, fala Breit. Ani Cohen e Haveri Cohen. Vêm duas pessoas numa cidade, chegam e falam: eu sou Cohen e meu amigo também é Cohen. O outro fala a mesma coisa. Neman Lachilo Betruma. Cada um é confiado sobre o outro, que o outro é Cohen e o outro pode comer Truma. Venome male asio isha. Atiu shosha, shnaim edimaze, shnaim edimaze. Ou seja, essa opinião de Hakamim, como diz a nossa Mishnah, uma testemunha é suficiente para falar que outra pessoa é Cohen. Para comer Truma, para ir falar a Braita, para que ele se case com uma mulher, ele não é confiado. O que significa isso? A Alaha diz que uma mulher que tem uma linhagem familiar verificada, que não tem relações proibidas na família dela, uma linhagem limpa, pura, ela só pode casar com uma pessoa que tem a mesma linhagem, ou seja, tem a mesma verificação da linhagem dele, que não tem relações proibidas na família, casamentos proibidos com mamzerinho, o que seja. Somente assim essa mulher pode se casar com um homem desses. Ela pode casar com um Kohen, porque um Kohen, se é um Kohen válido, não é um halal, não é um Kohen inválido, é um Kohen que pode comer trumá. Então, significa que na família dele não teve relações proibidas. Porque se tivesse relações proibidas, esse filho não seria um Kohen válido, seria um halal, seria um mamzer também, às vezes, um filho bastardo. Então, fala que a Braita, mesmo que o primeiro pode falar sobre o segundo, que é Kohen, ele pode comer trumá, mas para ele casar com uma mulher de uma linhagem verificada, esse uma testemunha não é confiada. Mesmo Hamim concordam com isso. Isso já é demais. Tem que ter duas testemunhas. Atiu Shloshá. Só é possível testemunhas em três pessoas que vêm para essa cidade. Shnayim Edim Azeh e Shnayim Edim Azeh. O primeiro e o segundo testemunham sobre o terceiro, que é um Kohen, válido. O segundo e o terceiro é testemunho sobre o primeiro, e o primeiro e o terceiro é testemunho sobre o segundo. Somente nessa situação vamos validar os três para cometer uma e se casar com uma mulher de linhagem verificada que não tem relações proibidas na família. Fala a Yudá como sua opinião. Uma testemunha não pode esclarecer que uma pessoa é contra ele receber trumá. Até que tenham duas testemunhas que testemunham sobre cada um. Nesse caso dos três, cada par vai testemunhar sobre o outro. Agora entendeu que qual o motivo da opinião de Abiudá? Por que não confiar em uma testemunha que o outro é Kohen? Fala que Agora entendeu é porque o outro também fala que o primeiro é Kohen. Então talvez tenha um complô entre eles. Eles combinaram em mentir. Na verdade, eles não são Kohanim, talvez seria o primeiro de Abiudá. E Rahamim, que confiam nesse primeiro para falar sobre o segundo sobre o primeiro, não tem o receio de um complô. Será que essas são as opiniões? Essa é a explicação das opiniões? Vê aí, Rahamim leu. Porém, escutamos as opiniões trocadas, mas contra a Mishnah, de tranquilo falar a Mishnah. Ahamarim, Shenich Nesulair. Agora, tem Hamarim. Hamarim são comerciantes de cereais, que eles carregam um burro, por isso eles são chamados de Hamarim, de Hamor. Então, esses Hamarim que carregam os burros, eles são Amearatzot, no caso. Ou seja, são pessoas que não conhecem as Alahot muito bem. E os Hamim falam que a pessoa que compra produção de um Amearetz, ele tem que tirar o dízimo. Porque essa produção é Dmai. Dmai significa uma produção duvidosa. A maioria dos Amearatzot tira o dízimo. O dízimo vai para o Levi, é tirado. Porém, a minoria dos Amearatzot faz pouco caso do dízimo e não tira o dízimo. Então, os Hamim falam que toda pessoa que compra a produção de um Amearatzot tem que tirar o dízimo. Agora, vieram dois Hamarim, dois comerciantes. Vieram numa cidade, um deles falou: a minha produção é fresca, ou seja, é úmida, não está seca o suficiente, não é bom para fazer pão. Estou falando do meu amigo, é uma produção antiga, já está seca, compreender. A minha produção, eu não tirei o dízimo, meu amigo tirou o dízimo. E não é, mano, fala Rahamim, volta na cama, grande Rahamim, não confiamos nessa pessoa. Bidome fala Abiudá, Neima. Fala Abiudá que sim, confiamos. Mas entendeu que o motivo de Rahamim é porque talvez tenha um complô entre eles. Ou seja, talvez é um truque. Nessa cidade, o primeiro fala sobre o segundo, que a produção dele é boa, e foi tirado o dízimo. Na próxima cidade, o segundo fala sobre o primeiro, a mesma coisa. Eles acabam vendendo a mercadoria. Então, mas talvez na verdade é só um truque, e essa testemunha não é válida. E não foi tirado o dízimo dessa produção, continua sendo do Mai. Então talvez essa é a opinião de Rahamim, que suspeita sobre um complô. E ele fala que confiamos nesse testemunha. Mesmo ter uma suspeita de um complô, não levamos isso a sério, para ajudar, e confiamos nele. O que se vê daqui? As opiniões trocadas. Na nossa Mishnah, Rabiudá tem o receio de um complô, por isso não confia numa pessoa falar que o outro é coelho, uma vez que o segundo nem fala sobre o primeiro que é coelho. E Rahamim não suspeita num complô, aqui se vê o contrário. Amar a Vada Barahava, Amará, falou, sabe o nome de Rav Mochlev da Shita? Temos que inverter as opiniões em uma das Mishnayot. Para que Hamim vai como Hakamim lá e Abidá aqui vai como Abidá lá. Fala Gmará. Abai Amar fala Abai, leu Rav Loteifo. Fala Abai, não tem necessidade de inverter as opiniões. Betmai Kiro, Rova Meara Aretz Nasrina. Ele fala Abai, talvez Rav Yudá tenha uma suspeita de um complô. Porém, com relação a Dmai, os caminhos facilitaram a Alahá do Dmai. É suficiente uma testemunha, mesmo temos o receio de um complô, para falar que essa produção foi tirada ao dízimo. Por quê? Porque, de qualquer forma, a maioria dos Amearatzot sim tira o dízimo. É um receio rabínico sobre a minoria. Talvez essa produção é da minoria. É um receio um pouco distante, e os caminhos facilitariam essa Alahá, mesmo que tenha o receio de um complô. Amarava falava de Rabidá, de Rabidá Caixa, de Rabana, de Rabana no Caixa. A única pergunta que você tem é da opinião de Rabidá? Você respondeu a opinião de Rabidá. Com relação a Dmai, os Ramim facilitaram. O que você vai fazer com a opinião de Rahamim? Aqui os Ramim tiveram receio de um cupom. Na nossa Mishnah com relação ao Coelho, não tiveram esse receio. E lá, por isso fala de Rabidá, de Rabidá no Caixa, que deixa a Nina. A opinião de Rabidá já está respondida. Como já falamos, de Rabana, de Rabana no Caixa. Também a opinião de Rahamim não é difícil. Não é uma contradição. Que de Amar Avraham Barukva, Beshikli Umanutu Beado, Avraham Baruk explicou uma Mishnah uma vez, que a Mishnah se trata de um caso que o comerciante está com um utensílio que ele usa para vender na mão dele. Não sei qual é o caso na frente. Então viramos a página. Ahanami, também nesse caso, Beshikli Umanutu Beado. Ou seja, essa pessoa que está vendendo a mercadoria dele e fala que a mercadoria não é boa, a mercadoria do segundo é boa. Ele tem um utensílio de venda na mão dele. Era um utensílio que usava para amassar a mercadoria, os cereais, para ficar baixinho. Ou seja, uma vez que ele está com um instrumento de venda na mão dele, parece que alguém vai comprar, ele que vai preparar os cereais, amassar e entregar para a pessoa. Parece que ele está vendendo a mercadoria dele próprio. Aqui parece que eles estão fazendo um truque. Parece que são duas mercadorias de duas pessoas, na verdade é uma mercadoria só dos dois, e eles são sócios. E um fala sobre o outro que a mercadoria do outro é boa, na próxima série eles vão falar o contrário. Aí temos o receio de um complô. Nossa Mishnah, não temos uma prova do crime. Uma pessoa fala que o outro é coelho, o segundo fala que o primeiro é coelho. Não temos nenhum ponto de interrogação sobre isso. Parece que é um complô. Não parece ser um complô. Então os caminhos não tiveram esse receio e validaram uma testemunhação. Fala na Beirha, Itma de Rambam Barukva. Onde Rambam Barukva ele explicou que a Mishnah se trata que o vendedor tem um utensílio de venda na mão dele. A Abitran sobre essa Mishnah. A Kadar Sheinia Kderotá verá de listot. Tinha um Kadar, uma pessoa que ele vende utensílios de cerâmica, barro, como na época. E os utensílios dele eram berrescatara. Eram avaliados como puros. Era possível um coelho comprar, colocar trumá dentro, porque era um Kadar. Era um comerciante que cumpria as alahot de impurezas e purezas, não impurificou os utensílios, com certeza. Porém, ele cometeu um certo erro. O erro dele foi que ele foi beber água e deixou a banca dele sem nenhuma vigia. Ele volta e fala, olha o que eu fiz. Agora, não sei se alguém mexeu aqui, talvez é uma pessoa impura que mexeu, e os utensílios se impurificaram, o que ele faz? Aplimiot teoro de ritzonot meot. Fala a Mishnah. Os utensílios que estão perto dele na banca não estão expostos, são considerados puros. Os utensílios que estão perto do público, parte de fora da bancada dele, são considerados impuros. Vamos ver por que na Gemara na frente. Da Tânia, porém, perguntamos uma contradição. A Braita fala, eu não meu. A Braita fala que tanto os utensílios que estão perto dele ou perto do público são considerados impuros na dúvida. Uma contradição. Amar Abraham Baruch falou, saiu respondendo, Beshekli umanutu beyado, Bipneshe yada kolo mashmeshet baen. No caso da Braita, que todos os utensílios são considerados impuros, é porque todos viram ele com um instrumento de venda na mão dele. Aparentemente era um cabo que ele usava para puxar o utensílio no meio de outros, sem derrubar nenhum. E todos viram que estava com um cabo na mão dele, e ele deixou o cabo lá na banca dele. Então todos sabem que esses utensílios estão à venda. Vem o Amar, essa pessoa que é considerada impura por não saber as alahot. Ele vai acabar mexendo em qualquer utensílio que ele quiser. Aqueles que estão perto do público, perto do vendedor, não faz diferença, ele está procurando um utensílio. Ele vai mexer em todos. Então todos são considerados impuros. A nossa Mishnah que fala que depende se é a plimiot ou chitzer vai ser explicado na frente. Tem outra breda. A breda fala que tanto os utensílios da frente, na parte de fora da bancada, ou de parte de dentro, são consideradas puras. Uma contradição. Amar Elihamba Ukva responde o sábio, Bexer, cria um anotobeador. Citado que o vendedor não tinha um instrumento de venda na mão dele. Então, mesmo que estava vendendo lá, porém as pessoas que passam não veem o cabo que ele usa para vender na bancada dele. Então pensam que esse utensílio é de alguém, é um utensílio privado. Então não vão chegar a mexer. Primeiro você mexer no utensílio que não está à venda. Por isso avaliamos que ninguém encostou e são considerados puros. Pergunta Amará. Vê lá, detunana, pneumot, teorot, vachitzonot, meot. A outra Mishnah que diz que depende. Os utensílios estão perto do vendedor, são considerados puros. Os utensílios da parte de fora, perto do público, são considerados impuros. Que caso é esse? Erremashkachatla. Desmicha de Jutarabim, um Mishum refufe de Jutarabim. A bancada dele está numa rua estreita, que as pessoas se apertam para passar por lá. Então temos o receio que uma vez que deixou a bancada exposta, vem uma malha e se passou por lá. Estava se espremendo para passar. E a roupa dele, que também é considerada impura, entrou dentro do utensílio de barro e impurificou o utensílio. Por isso, todo o receio, os utensílios são isso, perto do público. Os utensílios estão perto dele, na parte de dentro da bancada, não foi encostado por ninguém, porque o público não passa por lá, então são considerados puros. E se trata que ele não tinha um instrumento de venda na mão dele, obviamente, porque se ele tem um instrumento de venda, viu uma área, ele vai mexer em qualquer utensílio que ele quiser para ele procurar o que ele quer comprar. Fala bem e baiteima. Uma outra resposta à contradição da primeira de Rabi Yudá. Na nossa Mishnah parece que ele já tem um receio desse complô. Se uma pessoa fala que o segundo é coelho, o segundo fala sobre o primeiro que ele é coelho, a Bíblia fala que não vamos acreditar em uma testemunha só, temos o receio de um complô, aparentemente. No caso dos vendedores de cereais, um vendedor fala que a mercadoria do outro foi tirada do dízimo, ele é confiado, mesmo que teremos o receio de um complô. É uma contradição da primeira de Bíblia. Explicamos a primeira de Bíblia de uma forma, agora vai explicar de outra forma. Fala uma outra explicação. O motivo que ele ajuda, ele não confia numa testemunha para falar que o outro é Cohen, não é por causa de um receio de um complô, como se vê no caso do Dmai, que não temos o receio de um complô lá da mercado dos cereais. O motivo que tem esse receio lá com relação ao Cohen é porque o que vai acontecer se essa pessoa fala que o segundo é Cohen? Ele vai poder comer trumá. Ele sustenta que quando você vê um Cohen que pode comer trumá, você pode pegar esse Cohen e casar ele com uma mulher de uma família de linhagem verificada. Porque se você vê uma pessoa comendo trumá, uma prova que ele é um Cohen válido, ele também vem de uma família que não tem relações proibidas e pode casar com uma mulher dessas. Porém, todos concordam que uma testemunha não é suficiente para falar que uma pessoa é Cohen, para que esse Cohen se case com uma mulher dessa família. Então fala, ah, não posso deixar essa pessoa comer trumá se baseando num testemunho só, porque o que vai acontecer depois é que vão pegar esse coelho e vão casar ele com uma família de linhagem verificada. Então isso não pode ser. Então fala, ele não pode comer trumá. Hachamim, a maioria dos sábios falam que uma testemunha pode falar que o outro é coelho e pode comer trumá. Por quê? Porque Hachamim sustentam, quando você vê um coelho que pode comer trumá, não por isso você pode pegar ele e casar ele com uma família de uma mulher de família verificada. Então pode deixar ele comer trumá. Não tem nenhum estrago que vai acontecer depois. Quando Hachamim, a confiança que temos com uma testemunha é suficiente para falar que uma pessoa é Cohen para comer trumá, e não vão chegar a casar ele com uma mulher de uma família dessas. Tem uma outra resposta. O motivo que Hachamim suspeita daqueles dois vendedores é porque ele tinha um utensílio de venda na mão dele, como já explicamos. Aí parece que são sócios, aí temos um receio de um complô. Continuando aí, Bayer perguntando ao Hachamim. Se você vê um documento que escrito uma pessoa é Cohen, será que você pode se apoiar esse documento, pegar esse coelho e casar ele com uma mulher de uma linhagem verificada? Eridame, qual é o caso? Ilemadirti be'ani ploni coen hatamti ed. Se o que está no documento é eu, fulano, sou coen e assinei como testemunha, será que esse é o caso? Manca massa de lavei. Não tem testemunha sobre o que ele escreveu que ele é coen. Então isso obviamente não seria suficiente para casar ele com uma mulher de hijos, de linhagem. אתה לא צריך, הוא קז דק זה אותו, דכתיב ואני פלוני כהן, לביתי מנה מפלוני. קז זה היה פורלנו סו כהן, אי יאו פגי סי מועדס עם פרסטדו ג'י עוד רפסוע. וחתינו סעד, אי אז תסתמי, אז סינר נסי דוקומנט, וחמי כשיבי דקום תסיע. Então, qual é a questão? Mai, a maneira de estar camisado ou de uma cura milda camisada. Agora, como vamos avaliar essas duas testemunhas? Será que elas testemunharam sobre a dívida, viram o empréstimo e ponto final assinaram o documento, e não verificaram se realmente essa pessoa é coena ou não? Ou Dima, ou talvez a cura milda camisada, ou talvez o normal é que duas testemunhas que assinam um documento desses, vai verificar se realmente essa pessoa é coena? Está assinando um documento que talvez todo o documento é verdade, também o que ele falou que é Cohen. Então temos duas testemunhas que dizem que fulano é Cohen e ele poderia casar com uma mulher de linhagem. Então Ravuna vira Frisda. Ravuna e Frisda discutiram sobre essa alaha. Hadamar ma'alim e Hadamar el ma'alim. Um deles falou que sim é suficiente, um deles falou que não é suficiente ver um documento. A alaha aparentemente é que não é suficiente ver um documento desses. As testemunhas estão testemunhando sobre um empréstimo. Não é um documento de linhagem, é um documento de empréstimo. Então isso que ele falou que é Cohen foi ignorado pelas testemunhas. E Baelo, uma outra pergunta. Se você vê um Cohen fazendo Birkat Kohanim na sinagoga, na Hazara, ele foi lá na frente e fez Birkat Kohanim. Será que isso é uma prova suficiente que ele é um Cohen válido? Não é um halal, não é um Cohen inválido, não é um mamzer, um filho bastardo. Ele poderia se casar com uma mulher de hijos, de uma linhagem familiar verificada. Essa pergunta é relevante, tendo a opinião que fala que se você vê um coelho que pode comer trumá, você pode casar ele com uma mulher de hijos, ou a opinião que fala que não. A pergunta é relevante para as duas opiniões. Por quê? A pergunta é relevante para aqueles que falam que ver um coelho que come trumá é suficiente para casar ele com uma mulher de hijos. Anemili trumá, da avon mitai, talvez é só com relação a trumá. Uma pessoa que não é coen como trumá, tem mitabe de chamai, tem a pena de morte celestial, vão decretar sobre ele falecendo do tempo dele, é uma coisa muito grave. Então se ele vai e come trumá, talvez, foi essa opinião, então é prova suficiente que ele é um coen válido, não é um halal. Ele pode casar com uma mulher de família. Avalisiut kapain de surase, porém isso que coen vai e faz. Birkat kohanim, se ele não é coen, o que ele transige é uma mitzvah ativa. Não é mitab de chamai. A Torá fala que um coelho faça brincado com anil. Um não coelho está proibido por uma mitzvah. Por não é tão grave assim como mitab de chamai, então Lô poderia pensar que não é suficiente ver uma pessoa fazendo brincado com anil para supor que ele é um coelho válido e casar ele com mulher de família. Ou Dilma, ou talvez Lô Shna, talvez não faz diferença. Os caminhos falam que é trumai é suficiente, nesse ato que a pai também vai ser suficiente. E Tibai me manda uma enmali. A pergunta também é relevante para o primeiro que fala que a trumá não é suficiente. Por quê? Hanemili trumá de mitachra betzina. Talvez o que não é suficiente é ver um coelho come trumá. Por quê? Porque ele pode comer escondido. Ninguém vai reclamar com ele, ninguém vai falar que não é coelho. Ele pegou trumá e comeu escondido. Ninguém sabe disso. Então talvez isso não é prova suficiente para casar ele com mulher de família. Talvez ele nem é coelho. Avalece o capaim de farhésia, porém fazer de cá com anime na frente de todo mundo, no público, e lá coenum, kule haylomar tzifinish nafshe. Se ele não for coen, aparentemente uma pessoa normal, um judeu digno, não é tão insolente de ir na frente de todo mundo fazer bikat kohanim, se ele não é coen. Então talvez o fato dele ir fazer bikat kohanim é prova que ele é um coen válido, ele poderia talvez casar com uma mulher de família, de hijos. Ou tema loxinal, talvez não faz diferença tanto trumá quanto nisut kapai, não é suficiente. Terafriza birabiavina hadamar ma'alim, Rechadamar el Ma'alim. Rav Chisda e Rav Avina discutiram, um deles fala que é suficiente, e se o capai, um deles fala que não é suficiente, aparentemente a Alahai que não é suficiente. Para casar essa pessoa com uma mulher de família verificada, é necessário um coelho que tem duas testemunhas que falam que ele é um coelho válido. Amar e Rav Nachum Balitzra e Rav, fala o sábio para Rav. Mal me ha'alod, me disse o capai, me leu o Hassin, a mesma pergunta. A pessoa faz brigado com o anime, será que é suficiente para casar com uma mulher de família? Amar e Plukta de Rav Chisda e Rav Avina. Rav Chisda e Rav Avina já discutiram. E o Retamai perguntou, sabe qual é a halakha na prática? Amarlei anamatnita yadam. Eu sei uma braita. De lá tem uma prova da halakha. Então é como fala, braita rabiosi, omer fala rabiosi. Gdolah hazaka. A hazaka, no caso aqui, é o status original da pessoa, é tão forte, Inclusive na frente. Shneimar, como falou o Pasuk. O Ibnei Akoani, o povo de Israel está na Babilônia, subiu da Babilônia para a terra de Israel com Ezra Sofer, para construir o segundo Beit HaMikdash. O que aconteceu aqui na Babilônia, depois do Korban, da destruição do primeiro Beit HaMikdash, os Yehudim se assimilaram, casaram com Goyot, mesmo os Kohanim. Agora, quando eles voltam para a terra de Israel, Ibnei Akoanim, tinham lá uma família de Kohanim. Ibnei Havaiá, Ibnei Akots, Ibnei Barzilai, Asher Lakar, Ibnei Barzilai, Giladi, Asher Isha, Veikra, Al-Shmam. Três famílias, Havaiá, Akots, filhos de Barzilai e Giladi. Ele e Bikshuk, Tavam, Abitei Akassim, Velonim, Tzal. Essas famílias de Kohanim, foi cobrado deles o documento de hijos, de família, ou seja, com árvore genealógica, todos os casamentos da família, com assinaturas de testemunhas, para ver se eles realmente são Kohanim, talvez o pai deles casou com uma Goiá, e o filho é Goiá até, né? Kohen, nem Yehudi. Então fala agora, não encontraram os documentos de hijos, de linhagem deles? Vai igual o Minakiuná, principalmente eles deixaram de ser Kohanim. Não tem prova que eles são Kohanim, talvez até são Goi, não pode ser Kohanim. Porém, vai o Atir Shata. Atir Shata é um apelido de profeta Nehemia. Quem quer que explique o motivo desse nome, pode mandar um e-mail, por favor. Falou Atir Shata, falou Nehemia, Laem, para eles, Asher lo yuchlu mikodesh hakodashim ad amot kohen leorim letumim. O que eles não podem comer é algo que eles não comiam na Babilônia. Eles não podem comer sacrifícios que só um Kohen pode comer. Porém, amar laem, arei atem becheskatchem, bamei aitem ochrim bagolá, becotchagvul, afkar becotchagvul. Vocês estão na mesma status original de vocês. Vocês da Babilônia podiam comer trumá, a oferenda do Kohen? Ninguém falou para vocês que não podem comer trumá? Vocês podem continuar comendo trumá também aqui na terra de Israel. Porém, sacrifícios, que já seria algo a mais, então não nos permitir algo novo, se você não tem prova de linhagem que você realmente é Kohen. Fala na Vissa Akadatak Malim Nisiut Kapayim Neuhassim. Se você quiser falar que é suficiente ver um Kohen que faz brigar com ele para casar ele com uma mulher de família, linhagem verificada, Hanikima de Parsi Adai Watira Sukina. Uma vez que esses Kohanim, eles faziam brigar com ele na Babilônia, vão continuar fazendo na terra de Israel. Então você veria eles fazendo brigar com ele. Você fala, é um Kohen válido para todos os efeitos, eu posso casar ele com uma mulher de família. E na verdade ele não pode casar, não temos certeza que ele é Kohen. De forma chanear, aqui é diferente. Deveria arriscar. Ou seja, dava que ia trazer uma prova daqui, que não é suficiente ver que uma pessoa faz brigar com ele para casar ele com a mulher de Irros. Fala, não tem prova. Aqui, leia arriscar. Todos vão saber que tem algo errado com a Hazaká dele. O status original dele está um pouco danificado. Por quê? Porque não pode comer sacrifícios. Então as pessoas vão saber que talvez ele não é Kohen. Então não vão casar ele com uma mulher que tem família só porque ele faz brincar com a mim. Então não temos nenhum receio que isso vai acontecer. Então deixamos ele comer trumá, fazer brincar com a mim. Dei lo tema, a prova disso é, ele manda amar, marim e trumá leu chassim. Qual é o trem que fala que a pessoa que quando vai comer trumá, pode casar com uma mulher de família, que mandar comer trumá, tirar suquina aqui também, às vezes eles podem comer trumá, como fala o profeta Nehemia, então eles vão poder casar com uma mulher de família? Com certeza não. Temos uma dúvida se ele é Kohen ou não. Ela lá, então o motivo é que eles podem comer trumá. Mishum teria arriscar, ninguém vai casar eles com uma mulher de família, porque a Hazaká, o status original dele, está questionado. Porque eles não podem comer sacrifícios. Então, que grande coisa é a Hazaká, o status original? Fala, Braita, é tão grande a Hazaká, como se vê do Pasuk, eles podiam comer trumá na Babilônia? E ninguém proibiu eles. Eles podem comer trumá na terra de Israel. Qual seria o motivo de proibir eles? A mesma coisa. Então, por que falar Hazaká, o status original deles, do princípio, é tão forte assim? Trumá que é sim forte. Meikara achur betrumá de Rabanan, hasta achur betrumá de Uraita. No princípio, na Babilônia, a trumá lá, a oferenda do Kohen, é só uma obrigação rabínica. A obrigação da colheita, dos dízimos, da trumá, é só na terra de Israel pela Torá. Então lá eles escreveram trumá rabínica, que pela Torá não é trumá. Agora vão na terra de Israel comer trumá pela Torá. Isso é sim algo a mais. E fala o profeta Nehemia, Vocês podiam comer truma lá, podem comer truma aqui por causa da Hazaká, por causa do status original da pessoa. A menos que a pessoa tinha um status original, para isso mudar, tem que ter uma prova que isso mudou. Não vamos dar para eles sacrifícios, que é algo novo para eles, seria uma nova permissão. Isso não, porque eles têm uma dúvida se realmente são quali. Porém, a truma, podem comer. Isso é para que agora paramos aqui por hoje. Não percam o próximo, damos uma alahá muito interessante. Será que quando vem um sábio muito grande da Torá, na sinagoga, será que podemos dar lishon para ele, a primeira aliá no Sefer Torá para ele, em vez do Kohen? Ou será que temos dado mais importância ao Kohen? Então percam o próximo, dá, com muito mais. Baruch Adonai Olam, amém, amém.